I'm here to sound the alarm.
A quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade.
Orgulhosamente sós.
Your office? I'm the President of the Republic of Portugal.
The words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties.
Mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem.
Estou, foi sequestrado, já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é um bocadinho que me chateia.
Podcast dos Comuns.
Olá a todos. Neste mês de maio comemoramos o 4º aniversário da Câmara dos Comuns. Como já puderam ler nos textos deste mês, decidimos escolher um formato diferente do habitual, permitindo a todos os membros da Câmara opinar sobre temas tão importantes quanto desafiantes. É, pois, em ambiente de festa de aniversário que vos trazemos um novo episódio do podcast dos Comuns. Hoje estamos cá todos, a Rita, o Elísio, o Bernardo, o Zé, a Bia e eu, para assinalar a data e refletir sobre acontecimentos que nos marcaram nos últimos 4 anos. Rita, vamos começar por ti. O que vos levou a criar o blog? O que é que vos motivou a começar este projeto?
Olá, Tomás. Olá a todos. Então, grande pergunta. Parabéns a nós, em primeiro lugar. Acho que até recentemente falei sobre isto, porque é engraçado pensar que foi em plena pandemia que este projeto começou, e começou na cabeça do Elísio, porque, de certa forma, naqueles meses todos que tivemos fechados em casa, portanto, desde março até maio, mais ou menos, um confinamento muito incerto, acho que todos nós sentimos a necessidade de explorar outras artes, que se calhar éramos bons, ou se calhar até tínhamos algum jeito, mas que nunca o tínhamos feito pela nossa vida, pela fugacidade das coisas que até então levávamos a vida muito a correr, porque nunca tínhamos para pensar em tal. E muito, muito também envolvidos no trabalho. Eu acho que foi isto. O Elísio, como sabem todos, esteve na cerca sanitária em Ovar e, portanto, ainda mais tempo teve para pensar. Agora a falar mais a sério. O Elísio sempre teve aqui um gostinho especial pela política e no nosso grupo de amigos havia algumas pessoas que se destacavam exatamente por esse gosto, apesar de quase todos gostarmos de falar. Então, acho que o Elísio pensou em mim e no Bernardo, exatamente por termos ideias muito diferentes, mas ainda assim encontrarmos termos um elo comum, que é este espírito crítico, muito progressista, muito também baseado naquilo que são os princípios da Europa. E pensou nisto num projeto mesmo suprapartidário, da esquerda à direita, moderado, claro, em que fosse um espaço em que pudéssemos partilhar aquilo que sentíamos, dos mais diversos temas, que fosse um espaço livre de julgamentos, de críticas, em que todos pudéssemos falar e dizer aquilo que sentíamos. E foi muito neste sentido que começamos o projeto. Portanto, 3 pessoas completamente diferentes, ainda que do mesmo meio, com opiniões distintas, e que quiseram criar e dar aqui alguma dinâmica ao poder da argumentação, porque é fácil esconder-nos atrás de um tweet, ou antigamente no Facebook, e mandar umas bocas ou umas críticas, mas se tivermos que estudar, ler e argumentar como é a nossa panagem nos nossos artigos, as coisas tornam-se diferentes, e foi muito por cultivar esta arte de escrever. E depois surge o podcast a seguir, mas isso já numa segunda via. Portanto, foi algo que, para saciar um gosto que acho que dos 3 tínhamos, se calhar apenas o Bernardo tinha explorado, e portanto foi um bocado isto, foi uma grande aventura.
Elisa, agora eu tinha aqui uma questão para ti, e agora pensando ainda mais nesta primeira fase do projeto, enquanto eram só vocês os 3, que momentos é que para ti foram mais gratificantes? Algum artigo em especial, algum convidado em especial, algum tema? O que é que te marcou assim mais desta primeira fase do projeto?
Olá, Bia, olá a todos e parabéns a nós, com 4 anos, e é muito bom, ao fim de 4 anos, ainda continuarmos aqui e já crescemos, deixámos de ser só 3, somos 6, quem sabe no futuro podemos ser mais. Olha, Bia, o mais gratificante, e eu estive a pensar nestes últimos tempos, desde que começámos aqui a preparar este mês, o mais gratificante é o facto de haver pessoas que estão à espera do domingo para saber a nossa opinião sobre um tema qualquer, que que às vezes ainda nem sabem qual é. Acho que isso é o mais gratificante, é saber que a nossa opinião para um conjunto de pessoas vale qualquer coisa. Acho que é bom sentirmos isso e acho que nós sentimos. O nosso público não é um vasto público, não, mas é um público bastante que está sempre lá que está desde o início. Em relação ao texto ao convidado que podia referir, sei lá, os convidados todos foram importantes. Nós já tivemos de professores universitários, eurodeputados, que agora são ministros, mas jornalistas. Mas acho que o que tem piada é serem os nossos amigos e às vezes até conhecidos que nós convidamos para escrever e que aceitam logo com todo o gosto. A nível pessoal, houve um texto que gostei imenso de escrever logo no início, nos primeiros meses. Foi sobre as eleições americanas. Porquê? Porque não era um texto de opinião, era um texto a explicar o sistema eleitoral norte-americano, que nos obrigou a estudar, aliás. Acho que todos aqui, a maior parte das vezes que escrevemos, obriga-nos a estudar, a ler, a pesquisar sobre o tema em questão. E acho que isso é importante. Nós aqui desenvolvemos o nosso espírito crítico, tornamos um bocadinho mais moderados, e acho que isso é visível. Para mim, por exemplo, e para a Rita, que éramos assim um bocadinho tempestivos nestas questões da política, e acho que agora pensamos 1.000 vezes antes de exprimir uma opinião, ainda que a exprimamos, mas de forma mais moderada.
Fala por ti, Elise. Não, estou a brincar.
Mas acho que concordas comigo, Rita,
Concordo,
nesse aspecto, que
concordo, concordo. Sim, é verdade.
isso permite-nos moderar no sentido de a forma como se diz é diferente daquela que nós dizíamos, ou que é quase como uma conversa de amigos ou um jantar que deixa de ser uma conversa de amigos e passa a ser um texto de
Precisamente.
opinião que alguém vai ler e que tem de ter uma estrutura, tem de ter algo por trás, não é? Não apenas uma opinião só para o ar, como se costuma dizer.
Posso só fazer aqui um pequeno follow-up?
Não sei, Tomás, talvez possas.
assim, uma coisa muito rápida. Porque vocês estão a falar, eu noto muito isso nos textos que escrevi, lá está, eu não estou aqui desde o início, mas vocês notam uma diferença na forma, não vou dizer nas opiniões, não é? Mas na forma de pensar, de escrever, de argumentar do que escreveram há 4 anos atrás e do que escrevem, olha, do que estão a escrever para este mês, por exemplo?
Eu posso falar por mim? Sim, noto.
Sim, também, também.
Desculpa, Rita.
Não,
Podes,
força,
podes,
ia
desculpa.
dizer, se calhar quando começamos as minhas ideias eram menos maturadas e menos consolidadas, e agora já tenho outra perspectiva, porque até então era um bocadinho. Eu comentava, ou porque era uma coisa que eu gostava de fazer, não porque me interessava ou porque estudasse. E agora, com o projeto da Câmara dos Comuns, acho que fico mais atenta às notícias e estou mais alerta para perceber o que é fake, o que é que não, mesmo caindo muitas vezes em notícias que não são totalmente verdadeiras. Acho que agora estou muito mais predisposta a ler e a analisar do que estava antes. Não sei se as minhas opiniões mudaram, honestamente, muito. Posso, exato, ser um bocadinho mais moderada, como o Elígio disse, mas não acho que tenha assim havido uma transição muito grande.
Pois eu também concordo maioritariamente com a Rita. Pode haver uma ou outra coisa que, se calhar, há 4 anos a opinião era diferente, ou não serão em coisas estruturantes, mas sim, o facto de nós também sermos 6 pessoas completamente diferentes, apesar de termos um background muito semelhante, mas permite ouvir mais opiniões, às vezes até em forma nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nos nossos convívios, permite-nos moderar, ter outra versão sobre o mesmo assunto, que às vezes nós não temos no nosso mundinho, na nossa cabeça, às vezes não conseguimos ter essa percepção, e convosco estes 4 anos ajudaram muito.
Perguntava-te agora, precisamente pelo nome que deram ao blog, Câmara Câmara dos Comuns é um nome original e, sabendo nós das tuas preferências e admiração pela causa monárquica, é óbvio que nos traz uma certa conotação muito, muito política e associada ao, no caso, ao Reino Unido e à democracia inglesa. Como é que chegaram a este nome?
Olha, Zé, o nome foi uma sugestão do Bernardo e que foi logo aceito por mim pela Rita. Como tu dizes, tem uma conotação além, tem uma conotação histórica, tem uma conotação ligada à democracia. Na Câmara dos Comuns, do Parlamento Britânico, existe há séculos.
Exatamente.
Já existia no Reino de Inglaterra, existe no Reino Unido, portanto, acho que é uma boa forma de juntar várias opiniões numa só plataforma. E tem, lá está, a conotação à democracia, à liberdade, à liberdade de opinião, à moderação, apesar das vezes aqueles debates mais vividos, mas que
Também temos,
também temos, mas que não, mas em que todos se tratam com o máximo respeito. E acho que foi um bom nome, foi um nome muito bem conseguido e ficou e acho que agora não consigo pensar noutro nome
Sim.
para este projeto.
Sim, também só para acrescentar aqui ao nosso nome, quem fez o logótipo foi um amigo nosso, o Rogério, que fez lá no seu passatempo. Portanto, o projeto também começou como é óbvio, com os nossos amigos mais
Exato.
próximos e com os nossos familiares que nos deram aqui algum apoio. Portanto, também aqui uma referência, um agradecimento
Lá está
ao Rogério e a eles todos.
E o Rogério, que não que tem uma opinião política muito diferente da minha e da Rita. E
Exato.
até do Bernardo, não é?
Sim,
Portanto,
projeto inclusivo.
é um
Foi sempre um
projeto
projeto inclusivo.
inclusivo, que eu
Sim.
acho que esse é o valor que mais nos identifica.
Eu agora tinha aqui uma pergunta para vocês, Rita e Elísio, que acho que nós, os comuns mais recentes, gostávamos de ver esclarecida, só que nunca, se calhar nunca se proporcionou perguntarmos concretamente assim, mas porquê que decidiram convidar-nos aos três para integrar este vosso projeto?
É sim. Então, acho que foram as duas as maiores razões. Elísio, depois, se quiseres, podes interromper se não concordares.
Ok.
A primeira razão foi sentimos que tínhamos três pessoas que gostavam deste projeto, e agora estou a falar a sério, que gostavam muito deste projeto, que de certa forma, que já tinham sido convidados, já tinham escrito na nossa rúbrica dos convidados comuns, e que, sem nós pedirmos, ou genuinamente gostavam do projeto, não só porque liam os nossos artigos, por exemplo, o teu caso, Bia, que até mandava as mensagens a dizer se tinhas gostado, se tinhas lido, a tua opinião,
Confere.
organicamente, ou até partilhavam no Instagram, por exemplo, lembro-me do Tomás fazer isso genuinamente e organicamente, portanto, não, acho que não foi o Bernardo que lhe pediu para fazer, e ele foi partilhando algumas coisas nossas, ou pôr.
Posso
Ou
confirmar
ir.
que não foi. Posso
Pronto,
confirmar que
é
não
isso.
foi.
Ou ir pondo os likes nos nossos posts, portanto, sempre os três foram os nossos leitores assíduos que gostavam do projeto e nós também, por outro lado, portanto, esta era a primeira razão. E a segunda razão foi porque começava a ser demasiado para nós os três sozinhos gerirmos, ou seja, escrever todos os domingos os três, nós acabávamos por sentir que já não estávamos a contribuir nem a escrever nada novo, porque acabava por ser alguma pressão sobre nós, tipo, tínhamos que escrever de três em três fins de semana e nós não somos escritores, não somos jornalistas, portanto, temos os nossos trabalhos e as nossas vidas e acabava por ser um bocadinho, consumia-nos um bocadinho e se calhar estava a deixar de ser um projeto que nós estávamos a gostar e a desfrutar e a passar a ser uma coisa que nos estava a dar um bocado mais stress. E não queríamos de todo, então uma vez tivemos uma conversa e posto em cima da mesa, abrimos o projeto para mais pessoas e pronto, acho que foram assim as duas grandes razões.
É,
E
tá,
obrigada.
exatamente isso, Rita. Opa, além dessa última questão, que estava-se a tornar, não é fácil, três em três fins de
Exatamente.
semana, termos uma ideia que fosse tão, tão diferente daquela, e lá está, também não conseguimos movimentar
Arranjar
a
sempre
agenda
tema, não é?
política
Exato.
e para ser algo bom, é bombástico, mas algo que tenha algo, também desperta o interesse quem nos lê, quem agora quem nos ouve. Mas também acho que é importante, foi importante sangue novo. A certa
Exatamente.
altura, nós, só nós três, não há muito mais a falar, não há muito mais a acrescentar, e com seis pessoas já são mais opiniões, já
Mais
o
ideias
dinamismo já.
também,
Exatamente,
exatamente.
exatamente. Portanto, foi isso.
Ora, exatamente.
E vocês já tinham todos escrito no, como convidados do comuns, por isso, acho que
Sim,
era.
isto é assim, isto não é como ao governo, não é taxa. As pessoas têm que provar efetivamente que merecem este lugar. É meritocracia pura e dura. Aqui na Câmara dos Comuns, uma organização que não tem fins lucrativos nenhum,
Fins
aliás,
lucrativos.
só tem custos. Não, estou a brincar. Acho que foi isso, bem. Pronto, e é uma boa altura então para introduzir os membros júnior da Câmara e de lhes pedir que agora é a vez deles de refletir um pouco sobre o seu tempo aqui na Câmara dos Comuns e sobre os acontecimentos que marcaram estes quase 3 anos. Zé, começo por ti. Sendo tu um académico, que tipo de liberdade é que escrever na Câmara te dá? Em que momentos é que sentiste que o Bloco te permitiu soltar das amarras académicas?
Bem, antes de mais, obrigado pela qualificação enquanto académico. Mas eu vou responder à tua pergunta. Eu só queria voltar atrás, também porque eu acho que nunca disse isto. Mas pronto, como sabem, e as pessoas que estão a ouvir também acho que saberão, pronto, eu estou em Florença a fazer o doutoramento em economia. Mas há uma história muito engraçada que eu acho que nunca contei, mas que foi. Eu em 2021 tinha uma viagem marcada, eu na altura estava no Banco Central Europeu, e tinha uma viagem marcada para vir aqui a Florença para ir visitar a universidade, ver casas aqui em Florença. Portanto, estava prestes a iniciar a minha vida enquanto aluno de doutoramento em Itália. E quando estou aí na Alemanha, quando estou aí para o voo, eu recebo uma mensagem do Elísio que diz simplesmente: Olá, Zé, está tudo bem? Queres fazer parte da Câmara dos Comuns? Aquilo apanhou-me assim um bocado de surpresa. Eu, opa, Elísio, pronto, eu agora vou estar nestes 2 dias, vou estar assim um bocado ocupado. Eu depois falo contigo, vou pensar sobre o assunto. Portanto, eu tenho esta particularidade, esta tal vida académica, esse início de vida académica enquanto aluno de doutoramento aqui em Florença, coincide literalmente com o convite para fazer parte
Incrível.
da Câmara dos Comuns. Pronto, eu efetivamente já tinha escrito, lembro que na altura foi um texto sobre um tema que toda a gente gosta e que toda a gente queria saber a minha opinião, que era mental, como é óbvio. E portanto foi depois com todo o prazer que aceitei, e passados estes, pronto, no meu caso 3 anos, mas sim, é verdade, na altura eu já seguia o projeto, e é com todo o gosto que agora também faço parte. Respondendo à tua pergunta,
Muito bem, vamos lá.
pronto, numa Câmara dos Comuns responde-se às perguntas.
Exatamente, diretamente, estou a brincar.
Assim, aquilo que eu mais gosto, muito sinceramente, é o facto de. Pronto, eu sempre também gostei muito de ler os artigos de opinião nos jornais, sempre tentei perceber o que é que, no caso, os economistas, como é que eles conseguem aplicar aquilo que nós aprendemos em salas de aulas, o que é que nós fazemos em termos de modelos, o que nós fazemos em termos de conhecimento científico através dos papers, como é que isso é transmitido para uma audiência mais geral. E eu sempre tentei um bocado fazer isso, que é, eu sei o conhecimento científico que é produzido em economia, mas uma coisa é escrever e falar com economistas, outra coisa é trazer esses conhecimentos e poder aplicá-los a situações concretas a um auditório mais vasto. E eu acho que isso é aquilo que eu mais gosto e que pelo menos eu tento fazer com os meus textos, é precisamente aplicar aquilo que eu sei, que eu aprendo, que eu estudo enquanto académico, e estou a fazer académico entre aspas, e tentar transmitir isso numa linguagem universal, porque acho que aquilo que nós fazemos em economia e numa qualquer outra ciência natural ou social só faz sentido se puder ser aplicado e transmitido ou que ter pelo menos uma aplicação efetiva no mundo real. Por isso é isso que eu mais gosto. Eu não sinto propriamente essas amarras académicas. Nós podemos estudar e escrever sobre aquilo que queremos, Mas uma coisa é escrever para um auditório muito restrito de economistas, outra coisa é tentar explicar o nosso ponto de vista a um auditório mais vasto. E eu acho que isso é que é o desafio muito, muito grande. Nós não estarmos, enquanto cientistas sociais ou cientistas naturais, estarmos apenas na nossa bolha, que falamos apenas para os nossos e só partilhamos uma linguagem comum. Acho que o objetivo da ciência passa precisamente por saber comunicar com o mundo exterior. E acho que o projeto permite muito isso. Pelo menos é isso que eu tento fazer.
Bia, o que chamou a tua atenção sobre o projeto? Quais foram os motivos que te fizeram aceitar o convite?
Então, como a Rita já tinha dito, realmente eu seguia a Câmara dos Comuns, gostava muito e achei que era realmente um projeto assim único e um projeto que para mim era muito importante no sentido de ser uma plataforma quase intermédia, não é? Porque não é jornalismo, jornalismo, naturalmente, mas também não são, como estavam a dizer, não são os tweets, não são umas opiniões para o ar. E eu acho isso um exercício muito, muito importante e muito bonito, e acho realmente que é uma forma de certa forma, prestar algum tipo de serviço público, informativo, e gostei muito, e foi mesmo um orgulho ter sido convidada para fazer parte disso. Depois a questão de ser um projeto político, mas suprapartidário, não é? Acho que também permite. Realmente contrariar um bocadinho a tendência mais polarizadora que nós vemos. E depois, assim, mais a nível pessoal, acho que para mim foi primeiro aceitar um desafio, e saber que todos os domingos que tivesse de escrever e ia estar a desafiar-me, porque é isso que vocês diziam, não é só mandar uma opinião, acho que aqui nós tornamos realmente responsáveis pelo que dizemos e sentimos essa responsabilidade, e como sentimos essa responsabilidade, também queremos escrever alguma coisa que tenha fundamento. E eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em afirmar alguma coisa sem me questionar porquê e sem ter um bocado as razões estava a faltar o termo em português, as razões que estão por debaixo disso. E depois também, era precisamente o que eu lhes disse, também tornamos mais moderados. Porque confrontamos com ideias, porque pensamos sobre os temas, porque vemos as várias perspectivas, e acho que aqui era mesmo realmente isso. E depois temos a possibilidade de convidar pessoas, por exemplo, alguém que queríamos muito ouvir sobre um tema, mas simplesmente não vamos perguntar: olha, o que é que se. Não, pedimos: olha, escreve sobre isto, ou vamos aqui fazer um podcast e ouvir a tua ideia sobre isto, tenho muito interesse. E acho que cria aqui uma plataforma de algo muito interessante. E realmente também, lá está, nós atuamos também muito, não é, no Instagram, acho que dá algum tipo de conteúdo interessante. E depois nós cobrimos temas tão diferentes que isso para mim é mesmo, acho muito interessante, e acho que realmente, de certa forma, acabamos por prestar aqui o nosso pequenino serviço, desta forma.
Muito bem, Bia, que orgulho. Aliás, Elisa, aprende comigo que eu não mandei mensagem à Bia assim, eu liguei-lhe, quase que marquei um café, só não marquei café pessoalmente, porque isto ter que agendar coisas com a Bia é complicado. Mas foi mesmo, foi chamadinha, foi uma chamadinha.
Eu fui direto ao assunto.
Foste logo, o rapaz estava a aterrar e já estava a receber
Eu
uma
confesso que agora,
proposta.
eu estava agora aqui a fazer scroll a ver se conseguia encontrar a mensagem, mas foi uma coisa assim que de facto me apanhou. É assim, eu óbvio que fiquei bastante contente, mas a cabeça estava no outro lado e pronto, mas depois
Claro.
também, mas depois acho que depois falámos por chamada também e foi com
Acho que,
todo o
por acaso,
prazer.
acho que foste o último a dizer que sim, ó Zé. Foste mais resistente. Bia.
Foi que ele estava a passear em Florença e, portanto,
Exato.
não quis saber,
Cruzares.
não quis saber.
Não, eu precisei de uma carbonara, de uma
Sim. Sob o
bisteca
sol da.
para pensar sobre o assunto, confesso.
Sob o sol da Toscana, não é?
Exatamente, exatamente.
Bia, tocaste aí num ponto importante que foi a diversificação dos temas. E muitas vezes afastamos-nos da política e da atualidade e vamos até memórias de viagens, livros, séries, exercícios de história alternativa, muitas coisas. Tomás, estás aí muito caladinho. Qual é a mais-valia desta estratégia?
Qual destes temas te deu mais gosto, quer enquanto membro da Câmara, quer enquanto leitor?
Assim, a mais-valia, acho que mais-valia do ponto de vista de quem nos lê ou do público a quem nós queremos chegar, é que de facto leem coisas que não leem mais lado algum. A verdade é essa, eu não vejo pessoas a escreverem blogs ou sites ou podcasts ou a falarem podcasts sobre história alternativa, não é? Por exemplo. E agora, os outros temas, mesmo a história alternativa, mas outros temas todos, que falaste, livros, séries, viagens e muitas outras coisas que nós abordamos, permitem aos nossos leitores conhecerem-nos a nós, mas também nos permite a nós, os seis, conhecermos uns aos outros. Porque vocês conheciam-se todos uns aos outros, mas eu não vos conhecia. Eu
Nada.
fui tipo o emplastro que apareceu aqui, não mostrei o cartão do Benfica na queima como ele fez ontem, aparentemente, mas era o emplastro aqui que não vos conhecia. E ao longo destes últimos 2 anos, quase 3, fui-vos conhecendo, tornámo-nos amigos, fizemos parte de momentos da vida uns dos outros importantes. E vocês também acompanharam, enquanto Cosé o convite, foi quando ele aterrou e o convite assustou, de certo modo, mas também assustou porque o Elise é um bocado agressivo. Eu imagino o Zé ler a mensagem com aquela voz do Elise assim muito austera. Elise, estou a brincar, estou a brincar. Mas vocês acompanharam-me. Eu acho que a primeira reunião que nós tivemos foi no dia a seguir, ou 2 dias a seguir, a eu saber que tinha ficado em Amsterdão a dar aulas, e depois disso ainda me acompanharam quando eu passei para outra cidade, para outro trabalho diferente. E agora aqui. Portanto, acho que estes temas, enquanto estratégia, foram excelentes para nós na cativação de público, mas também na possibilidade do público nos conhecer e de nós nos conhecermos uns aos outros. E a segunda parte da tua pergunta, Rita, o que é que me deu mais gosto? Qual desses temas me deu mais gosto? Deu muito gosto de escrever o texto de história alternativa. Eu sou um grande adepto de história alternativa e lembro que escrevi um sobre a administração Palin, a pessoa que nós na altura achávamos que ia ser a pior coisa a acontecer nos Estados Unidos, ou aos Estados Unidos, e na verdade não foi, veio um muito pior passado uns anos. Enquanto leitor, acho que para cada um dos meus colegas comuns, acho que gostei de temas diferentes. Por exemplo, quando tenho que perceber algum tema de economia ou de finanças, leio o Zé.
Claro.
Gosto de ler o Zé. O Zé consegue explicar as coisas de uma forma como eu percebo. E eu não percebo muito disso, por isso é um grande defeito na parte dele.
Sim.
Gosto muito de. Rita, eu gostei imenso de ler os teus textos sobre séries, sobre filmes, sobre livros, sobre viagens.
O serviço postal da Tanzânia, por
Exatamente,
exemplo.
esquece, ninguém te esquece.
Portanto, é assim, e acho que esses temas, lá está, para cada um de vocês eu associo um, dois ou três textos, se calhar nem tanto temas, mas textos, porque
É o
também
Tomás
através dos
assim.
textos me ajudou a perceber. Desculpa, Bia, o que ias dizer?
Não, estava a perguntar se tens assim algum texto em concreto que te lembres agora que associas a cada um de nós. Assim, só pergunta rápida, improvisada.
Boa questão. A da Rita é da Tanzânia, definitivamente.
Obrigada, obrigada.
O
Por acaso
do Zé.
foi muito aclamado pelos nossos leitores, leram bastante a Tanzânia.
Queriam então tipo passar a lua de mel na Tanzânia,
Exato.
foi ótimo.
O do Bernardo. O do Bernardo acho engraçado. Ele já fez dois ou três textos. Um deles, eu acho que nós ainda não fazemos parte da Câmara, em que ele
Era do
fala.
poema, não era?
Já não me recordo. Não,
O
era
poema é uma arma, não é? Era,
quando
exatamente.
ele vai buscar as memórias familiares, porque ele até
Sim.
na escrita se torna muito emotivo. E
Sim,
aí pronto,
engraçado.
é algo giro, é algo engraçado. Do Elísio, deixa-me pensar.
O Elísio, eu gostei quando ele deu mesmo ali uma lição ao Marcelo.
É o papagaio maior do reino, é sempre o que me vem à cabeça quando penso nele.
Foi um texto mesmo, acho que era falar sobre ele. Já não me lembro do título, mas o título era engraçado.
Eu, se puder, aquilo que me ficou do Elísio, essencialmente, também é mais recente, é na semana de 7 de novembro de 2023, o texto de domingo é simplesmente intitulado A Queda.
Queda. Partiu o livro da trilogia do Ken Follett.
Foi.
Exato.
Portanto, esse aí foi muito bem apanhado.
É verdade, desculpa, eu estraguei aqui um bocadinho.
Não. Bia, um texto que eu gostei particularmente teu é um texto mais ou menos recente, e que, porque é um tema que te é muito querido, que é o tema da Polónia. E foi um texto, eu acho que, se não me engano, foi o balanço, foi no balanço do ano passado, não foi? Não sei se foi o evento do ano ou foi a vitória pronto, das forças
Do
democráticas.
Trotto, sim, engraçado. Sim,
E
e
é,
até
porque é um tema que tu gostas bastante, e sempre que falamos de podemos vir a falar de política internacional, é um tema que, se não é o tema da Polónia, é um tema que tem a ver com o Estado
Hungria.
de Direito, é Hungria, é, pois, está bem. Portanto, lá está. Assim, há textos, há momentos, até há momentos dentro dos podcasts que nós fomos gravando, e obviamente que nós no último ano e meio tentamos ser mais ativos com os podcasts, não é? Até tivemos um bom desempenho
Sim,
nisso,
sim.
gravámos imenso, estudamos imenso. Rita, nós aquele podcast que gravamos no início do ano passado sobre o terremoto na Turquia, em que tivemos que preparar assim um pouco à pressa, porque aquilo
Aí,
tinha
pois
acabado de
foi.
acontecer, isso deu-me um gozo tremendo.
Mesmo.
Portanto, todo. Eu, quando gravei aquele podcast com o Elísio, já não sei, isto foi antes da queda do governo, em que falamos da política nacional, da reentré, do pós-verão. Sim, na altura deu muito gozo, mas ouvi-lo um mês e meio depois, ou 2 meses,
Já não, claro, já não gostaste tanto, não é?
mas pronto, lá está. O Elísio, sobre o Marcelo, sobre o governo, ele tem aí umas, não sei se é tipo a Maia ou qualquer coisa, mas.
Faz aí
Não.
uns exercícios de futurologia, não
A
é? É, é.
verdade é que eu, em 2022, previ a queda de António Costa e os seus muchachos. A verdade é que não foi pelo motivo que eu achava que era, mas pronto, olha,
Exato, nisso não interessa.
não se pode acertar em tudo, não é?
Eu da Bia lembro-me daquele artigo de 60 minutos. Esse foi sobre a Rússia. Esse foi um toque tão particular, porque esse foi uma adaptação que eu fiz, não é? De um trabalho que eu tinha feito, que
Um
foi na
paper
altura em que
gigante.
aconteceu, sim, que aconteceu a invasão, então pensávamos que seria interessante incluir isso.
Quando eu vejo
Mas.
60 minutos, eu disse, olha, vai na mesma, paciência,
Mas
ok.
foi dos mais lidos, a
É
verdade
verdade,
é
é
essa.
verdade.
Não
Era,
haja
como é
dúvida
que
que
era? Era
foi
Rússia, era silenciada ou silenciosa? Não era assim? Não sei se era este.
esse foi o sobre o Navalny que eu escrevi.
Ah.
Esse foi Rússia silenciosa, silenciada. Este de 60 minutos foi mesmo sobre a ascensão de Putin e
Ah,
detalhado
exatamente.
sobre a
Exatamente.
aversão da Rússia ao Ocidente. Sim, para mim, eu vou só dizer, Rita, gostei muito do podcast que nós gravámos com o Filipe Caetano, que foi assim um momento especial, acho que para as duas, e foi
É
muito
verdade,
bonito. Eu gostei.
esse também foi muito bom, de facto, também me lembro.
Foi assim, nestes minutos de grande conversa, em que relembramos aqui alguns dos melhores momentos, quer sejam te textos que nos lembramos, episódios de podcast, ou mesmo discussões que tivemos, e convites que fizemos. Foram aqui uns bons minutos a lembrar uma oda aqui à nossa amizade também, àquilo que partilhamos, àquilo que também não partilhamos, que é importante, e saber respeitar-nos uns aos outros, que acho que isso é a nossa regra número um aqui na Câmara dos Comuns. E honestamente, eu só espero por mais 4 anos, se calhar com mais pessoas, ou se calhar só os seis. Por mim está muito bem assim, mas vamos ser também sempre ambiciosos naquilo que queremos, porque realmente é um projeto do nosso tempo livre, que fazemos com muita dedicação e muito carinho. E pronto, dá-me aqui um gozo especial estar aqui convosco passados 4 anos, e como tu mais dizes, onde já tivemos em momentos importantes da vida de cada um deles, cada um de nós, No
desculpa, mãe.
casamento, nomeadamente.
No meu casamento, por exemplo, foi um momento importante da minha vida e que vocês estiveram lá, e acho que cada um de nós consegue encontrar semelhanças na nossa vida em momentos como este. E portanto, obrigada a todos. O Bernardo não conseguiu estar presente, infelizmente, mas também obrigado ao Bernardo por fazer parte deste projeto. E fiquem atentos a mais, vamos ter mais episódios, podcasts nos próximos meses, e fiquem atentos também aos próximos textos que vão ser interessantes, de certeza absoluta. Obrigada.
Obrigada, Rita. Obrigada.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado.